O Merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Mukiut, da área de Língua Espanhola, do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
Ele cuidou daquela ilha durante muito tempo, né?
É, 40 e poucos anos ele esteve lá, morando lá em cima, lá. Ele nunca desmatou, nunca caçou, nunca nem pescar ele pescava, né? Sempre teve em benefício da ilha mesmo, né? Sempre teve plantando, criando galinha, porcos na ilha, né?
O pessoal chama o senhor de guardião da ilha.
É, a maior parte chama o velho da ilha brasileira.
O senhor se sente assim? O senhor se sente o guardião da ilha brasileira?
Não, acho que não. Por quê?
Que dia o senhor colocou os pés pela primeira vez, seu Zeca, na ilha brasileira?
24 de agosto de 64. Faz alguns dias, né?
É, mas o senhor tem muita sabedoria, seu Zeca.
Né?
O senhor tem muito para ensinar.
A vida que leva a gente, né? A gente vai de igual coisa com o tempo, com a vida.
Bem-vindos à merienda.
Bem-vindos à merienda.
Sejam bem-vindos, então, a mais um episódio do Merienda. E o assunto de hoje é as tríplices fronteiras entre o Brasil e os países hispano-americanos.
E o relato que ouvimos foi de seu Zeca, também conhecido como guardião da ilha brasileira.
Pois é, né, Renata? Infelizmente, seu Zeca nos deixou em 2011, mas até hoje ele é lembrado.
Por isso mesmo que trouxemos a figura dele hoje para prestar as nossas homenagens a todos aqueles que vivem nas fronteiras entre o Brasil e os países hispano-americanos.
Isso é bem curioso, né? Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar de que existia essa ilha, a Ilha Brasileira, e ainda por cima, que lá morava um senhor sozinho.
Pois é, e me fez, inclusive, lembrar de um conto do Guimarães Rosa. Mas eu vou fazer um pouquinho de suspense. No finalzinho do programa eu conto qual conto.
Opa, eu também pensei em um aqui. Será que é o mesmo? Bom, a gente vai ver lá nas recomendações desse episódio. Então, ouvinte, fica atento aí às nossas recomendações, que vem dica muito boa por aí. Mas vamos voltar, vamos falar um pouco da Ilha Brasileira?
Vamos. Começando pelo tamanho, ela tem aproximadamente 3 quilômetros quadrados e muitas histórias.
E, bom, 3 quilômetros quadrados, né? Não é muita quilometragem se a gente pensa no Brasil. Mas, para começar, é bom falar onde ela fica, né? Que ela fica na divisa entre 3 países da América Latina. O Brasil, claro, que ela é a Ilha Brasileira, com a cidade da Barra do Caraí, a qual pertence oficialmente à ilha.
Aí tem também a Argentina, com a província de Corrientes, e a cidade mais perto se chama Monte Caseros.
E também a cidade de Bella Unión, do Uruguai.
E claro, como é uma ilha, é cercada por água. Aliás, por muita água doce. A de 2 rios, o Rio Uruguai e o Rio Caraí. E o que dizer do seu Zeca, então?
Ai, pois é. Durante mais de 40 anos, ele, o seu Zeca, que ouvimos na entrada do programa, foi o guardião da ilha.
E ele sempre preservou, né? Ele nunca pescou e nem caçou. Ele apenas vivia do que plantava e do que criava. Que coisa, né?
É muito interessante isso, né? Uma pessoa que se dedica à preservação do meio ambiente, que curte isso, né? E aí ele se preservou bastante. Isso é muito interessante se nós pensarmos na atualidade do Brasil, né? Que muito se está perdendo da mata local, né? Da Amazônia e também do Pantanal.
Essa nossa relação exploratória com a natureza, né? O seu Zeca não explora, né? Ele preservava.
Pois é, né? Mas vamos contar algumas das histórias que rondam o imaginário da ilha brasileira? Por qual a gente vai começar, Renata?
Acho que a gente pode começar pela do Marcos Sujo.
Ah, essa é muito curiosa, porque todos sabiam e conheciam o seu Zeca, né? Que morava na ilha desde o início dos anos de 1960, né? Mas os pescadores da região diziam que um tal de Marcos Sujo morava no sul da ilha, ó. Que ele era uma espécie de ermitão, de vestes rasgadas e imundas. Parece aquela história do Velho do Rio da novela Pantanal.
Olha só, se o seu Zeca já morava lá sem acesso à energia elétrica e água potável, somente consumindo o que plantava e criava, como que será que vivia esse Marco Sujo?
Pois é, né? Essa era uma das perguntas que se fazia naquele então. E quem desvendou essa lenda foi o websider Argemiro Rocha, quem, lá pelos anos 2000, mais ou menos, empreendeu uma expedição até o sul da ilha. Ele falou, vou ver quem é esse tal aí desse ermitão. E ele estava muito determinado a encontrá-lo. E entre muitos mosquitos e árvores seculares, queria encontrar o tal sujeito.
É, e daí, quando ele chegou naquela ponta do Brasil, uma surpresa. Não era uma pessoa, mas um amontoado de pedras cinzas cobertas por vegetação.
Nada mais, nada menos, se tratava, na verdade, de um marco imperial construído na ilha para apontar a fronteira a oeste do Brasil. Olha que interessante, né?
Era um marco sujo.
Isso, exato. E aí passou como sendo marco sujo. Sujo de vegetação. Sujo não, eu acho que era bem bonito, né?
É.
Impregnado da vegetação, né?
É uma coisa interessante para procurar, né? Para a gente ver como é que era, né? E foi aí que se começou a explicar aos pescadores daquela região que o amontoado de pedras, que tinha adquirido a forma de pessoa por causa da vegetação, tinha adquirido uma forma simbólica, pois estabelecia o limite do país.
É muito interessante essa forma simbólica, né? De pessoa, e as pessoas vêm de longe achando que é um homem, de fato. E, é. Mas foi somente depois desse esclarecimento que nasceu em toda a região a consciência da importância desse monumento e o conhecimento de que não passava, de fato, de pedras, né? Aliás, era mármore, hein? Levados pela coroa portuguesa para demarcar o território.
Pois é, e isso era importante, principalmente porque desde 1940, o Uruguai reclama a ilha como parte do seu território, porque segundo o governo uruguaio, o Brasil tinha decidido sua posse unilateralmente na metade do século XIX.
É, então, né, mas é dessa época aí, né, da metade do século XIX, que esse monumento, agora conhecido como Marco Colonial, não Marco Sujo, porque ele foi limpo, né? E a sua construção, ela se originou do fato de que o Brasil, Argentina e Uruguai, eles, aliás, assinaram um documento de reconhecimento das fronteiras, mas com o passar dos anos, o Uruguai não ratificou o acordo.
Pois é, mas é o seu Zeca, que apesar de ter nos deixado em 2011, quem continua sendo considerado o único guardião da ilha. E a depender de pescadores e ambientalistas, nem marco fronteiriço seria necessário.
Pois é, né? O seu Zeca, nas quatro décadas em que ali morou, era a fronteira de carne e osso. E você sabia que ele era neto de um inglês que se apaixonou por uma inda da região? Olha que curioso, né?
Pois é. Inclusive, vem do avô o seu gosto pela construção de barcos desde pequeno, no estaleiro que o pai herdara e mantinha nos fundos de casa.
E, aliás, foi essa profissão que o levou para perto da ilha brasileira quando trabalhou para o ex-presidente João Goulart, mais conhecido como Jango. É o Jango, né?
Nossa, e nessa época ele ainda não morava na ilha. O seu Zeca sempre contava, enquanto estava vivo, que quando o Jango foi deposto no golpe de 64 e teve que se refugiar no Uruguai, ele, o seu Zeca, pegou a família e se refugiou na ilha brasileira.
Pois é, e o que atraiu foi a movimentação das balsas, carregadas de madeira que cruzavam para a Argentina e o Uruguai. Pessoal, qualquer um, se precisar, eu já estou perto do Uruguai também para me refugiar lá, né?
Sim, as balsas chegavam e como era preciso esperar 1 ou 2 meses para liberar a documentação, eles precisavam ficar na ilha e depois de liberados eles partiam.
Ah, e aí foi que seu Zeca ficou ali e dava apoio a esses balseiros. Então ele plantava feijão, mandioca, verduras, e como não tinha energia elétrica, né? Uma vez por semana ele ia até a Barra do Caraí para fazer as compras, né, de alimentos que não eram frescos para conservar ali na ilha. Que
Sim,
coisa, né?
Muito legal, né? É. Ele morreu aos 93 anos. Mas antes da sua morte, e inspirado na sua história, em 2005, se deu a criação da ONG Atelier Saladeiro. Um dos idealizadores foi o próprio Agemiro, quem desvendou a história do Marco Sujo, e que após a morte do seu Zeca, se preocupou em buscar meios para preservar a mata nativa e a sua memória.
Pois é, mas 3 anos antes da morte do seu Zeca, né, em 2009, um incêndio destruiu quase 40% da vegetação da ilha. Foi então quando a ONG resolveu fazer um levantamento do que tinha restado lá.
Nossa, pois é, nessa ocasião foram catalogadas cerca de 100 espécies que praticamente tinham desaparecido do continente. Participaram desse trabalho biólogos brasileiros, uruguaios e argentinos.
Pois é, é muito interessante porque há uma união ali na fronteira para a preservação ali da ilha, né? E foi em 2009, durante esse incêndio, que parece que o seu Zeca teve que sair da ilha porque ele ficou bastante machucado tentando apagar o incêndio. E aí ele acabou indo para o hospital e ficando no continente porque a sua saúde já estava bastante debilitada, né? Que coisa, né? A lista, né? Essa lista que foi feita nesse então das espécies que ainda se encontravam na ilha foi enviada ao governo gaúcho, que na época mandou 10 mil mudas de árvores nativas para o reflorestamento.
Ainda que é disputada nos salões de diplomacia, a ilha ela é administrada pela Prefeitura de Barra de Paraí.
E também, por iniciativa da ONG Atelier Saladeiro, foi formado um movimento transnacional de ONGs. Olha que interessante, né?
A proposta dessa união, conforme diz o Agemiro, é a de transformar a ilha em um espaço de união dos povos transnacional, seja de pesquisa, de ensino, extensão ou incentivo ao desenvolvimento ambiental e cultural.
Pois é, né? Mas é quando cruzamos as fronteiras molhadas, ou seja, o rio Uruguai, que vemos que as coisas não são bem assim, não é mesmo, Renata?
É, pois é. No Parque Rincón de Franquia, administrado pela ONG Grupama, pode-se ver uma placa de sinalização com um mapa. Nele, como manda o decreto do governo uruguaio, a ilha brasileira aparece como área contestada.
Pois é, no mundo diplomático nem tudo são flores, né? A outra história é bastante curiosa, não é não, Renata?
Sim, para lá de curiosa. Há cerca de 20 anos, um dos blocos de pedras, pesando mais de 0,5 tonelada, caiu do topo do monumento. E precisamente em 15 de dezembro de 2013, os membros da ONG, usando instrumentos rudimentares, recolocaram em seu devido lugar.
Olha só, e o curioso é que da costa uruguaia é possível avistar o marco fronteiriço da ilha.
Mas os membros da ONG deram falta do brasão imperial, que dizem havia no bloco e que assinalava a posse brasileira. Inclusive, o guarda-parque uruguaio se lembra de ter conhecido tal escudo.
Bom, os uruguais dizem que não sabem onde está o escudo.
Pois é, vai saber onde está esse escudo. E em tempos, um caos ressurge entre os ambientalistas, os pescadores e os guarda-parques.
Lendo ou não, um dos boatos é de que a relíquia foi vista enfeitando a lareira de um fazendeiro uruguaio em Artigas, município que fica a uns 140 quilômetros dali.
Pois é, e é quem garanta até saber o endereço.
Como não poderia deixar de ser, o assunto causa muita polêmica que muitas vezes causam rixas até futebolísticas, não é não, Renata?
Pois é, estava inclusive lembrando da taça do... da taça que sumiu.
É, então e... é isso, né? É algo pois bem é. Típico, né? Do...
É, é. E quem dera esse tipo de rusga fosse disputado sempre com bom humor e na prática do esporte, não é mesmo?
Ah, eu acho, porque afinal de contas fica aquela coisa, né, de brincadeira entre vizinhos, entre irmãos, né? E é bem bacana isso, né? Bem amistoso, né? Bom, mas utopias à parte, vamos chegando ao final do merenda.
Ah, uma pena mesmo. Muito bom, interessante essa nossa prosa de hoje, hein?
Ah, eu também, achei bem bacana. E é por isso mesmo que vamos agora às nossas indicações aos merendeiros que queiram seguir se alimentando deste tema.
Ah, e no começo do programa a gente falou sobre contos do Guimarães Rosa. Qual que era o seu?
Ah, então, o meu, eu lembrei do meu tio e o Arité. E você, qual foi o seu?
Eu lembrei daquele A Terceira Margem do Rio.
Ah, são belíssimos esses contos, né? Inclusive a novela que eu tinha falado, né? O Pantanal, o Velho do Rio lá, o Velho Sul, ele foi baseado na Terceira Margem do Rio.
Olha, mesmo?
E meu tio é o Arité. Bom, e para os que curtem filmes, indicamos Operação Fronteira, de 2019, dirigido por J.C. Chandor. E também disponível no Netflix. É um filme de ação que se passa na fronteira do Brasil.
Ah, tem outro bastante interessante para o programa de hoje, que é Fronteira da Grandeza, de 2017, de Dodd Blingsley. Traça os desafios do Brasil para proteger suas fronteiras, principalmente contra o fluxo de atividades ilegais.
Mas se você prefere um documentário, a gente pode sugerir o Fronteiras Brasileiras, né, Renata?
Sim.
É bem bacana, né?
É do muito canal, legal.
É muito bacana. É do canal @eufiscalizo do Tribunal de Contas da União. O melhor é que ele está disponível de graça e no YouTube.
Pois é, gente, não tem desculpa, hein? É. Quanta coisa para ver na telinha. Mas eu não podia deixar de indicar também o filme documentário da Heloísa Passos, de 2018, que chama Construindo Pontes. Você conhece esse?
Ah, eu conheço. É bem interessante porque são duas gerações diferentes, né? O pai dela, que é um senhor já, é um militar e fez parte aí do governo, construiu a Ponte da Amizade, as pontes, né, Alina? E ela vai contestando essa postura do pai, bastante reacionária. Mas mesmo assim, há um diálogo entre os dois. Então, Construindo Pontes é também a questão do diálogo entre gerações, né? Que não se perca o diálogo, que não vire uma guerra. E isso é bem interessante, né?
Vários sentidos.
Em vários sentidos.
Tem
um romance, né?
É, que é muito interessante. O Atentado em Itaipu. De Martins de Oliveira.
Ah, mas esse daí a gente já está falando da Itaipu, que é um tema para o próximo merenda, para as próximas
fronteiras.
E esta é com o Paraguai, Argentina e o Brasil. Mas antes de
essa
terminar...
Essa é famosa, hein?
Essa é famosíssima, é a mais famosa, né? Mas antes de terminarmos, não poderíamos deixar de indicar um site dedicado a curiosidades, turismo e preservação desta tríplice fronteira que acabamos de falar agora, que é o trinacional.com.
Olha, que legal! E também não deixe de escutar a playlist que a gente preparou para esse programa.
É muito boa a música da cultura dessa tríplice fronteira, ou seja, do Uruguai, Argentina e Brasil. Bora escutar! É a continuação desse programa.
E homenagear
seu Zeca.
Deixa
de curtir o programa, né? Homenagear seu Zeca. Deixa de curtir o programa, não é, Renata?
Curtir as nossas redes e lembrar sempre de mandar pra gente o que vocês acharam desse episódio.
Do Uruguai. esse ofício de gaiteiro. Nasci bufando, nem sei mesmo de que lado, pois quando tô emborrado, cesteio num formigueiro. Gosto de rinha, de truco, tal e carreira, caso escute uma vaneira num surungo cego asqueando. Lembro das marcas que eu ouvia quando moço, saio dobrando o pescoço mesmo que piro peleando. Sou doble chapa, meio touro, meio galo, fui parido de a cavalo entre Santana e Ribeira. Levo na goela a voz das pátrias hermanas, alma cruda e paisana de gaúcho da fronteira. Toco cordiona, lido com potro e guitarra, sou perito numa farra, essa de tasca ordinária, cheio de china, debochado e arraboleira, mais floreada que rancheira de cego de rodoviária. Café pra louco não precisa muito açúcar, tapei o chapéu na nuca e quando ouço estampido, acho que o mundo não era mundo amigaço, tinha faltado um pedaço se eu não tivesse nascido. Sou doble chapa, meio touro, meio gado, fui parido de a cavalo entre Santana e Ribeira. Levo na goela a voz das pátrias hermana, alma cruda e paisana de gaúcho da fronteira. Levo minha vida bem como Deus determina, botando feitiço em China e tosando macho a facão. Gosto de ver meu pai sendo estralando e a gaitita relinchando num surungo de galpão. Peço pra Deus que mais uns anos encordoe, lá de riba me abençoe, me alcançando o que eu mereça. Que o mundo velho, pra quem já viveu bastante, às vezes fica repugnante que nem caldo de cabeça. Sou doble chapa, meio touro, meio gado, fui parido de a cavalo entre Santana e Ribeira. Levo na goela a voz das pátrias hermana, alma cruda e paisana de gaúcho da fronteira.
Buscando seu sorriso, andei por ruas e calçadas, por praças e avenidas. Saí nas noites, bares, festas, buscando sua dança. Viajei por tantas estradas, cheguei até a fronteira. Bienvenido, amigo, a la frontera. Bienvenido, amigo, a la frontera. Posso dizer que eu cheguei ao fundo desse poço. Contar motivos e razões, amor, luxúria e ambições. Nunca neguei o quanto amei e sei o mal que eu causei. Atrás do tudo ou nada, até o dia que eu cansei. Bem-vindo, we'll be right back. No fim há uma fronteira, um oceano. Oye, mi amigo, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas tanto buscando siempre algo? Tómale un trago, que si es mujer el problema, te vas a relajar. Bienvenido, amigo, a la frontera. Bienvenido, amigo, a la frontera.
Corra, Erenberg, contentana, feo paro. Oye, grille, afuera está. Oye, ya le cora, estaba fuera de Taja el ajaea, a pero era un PM, oré por la G.
Viajando para San Telmo, en un tren 10 en la plaza, furgón de los pibes hueso, y fuma la marihuana, por Herli vagones. Cayéndose van de sueño, la radio los acompaña, 40.000 pasajeros disconformes que trabajan, comen pancho en Constitución, toman su tren a plaza, comen pancho en Constitución, toman su tren a plaza, también su cervecita helada.
Take it, 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 take it pra me mudar pro Uruguai. Eu vou voltar pro Uruguai. Na mala vou te colocar. Não é difícil convencer. Vou me mudar pro Uruguai.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa.
La guerra y la vanidad en la misma mesa.
Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra, y de chico me enseñaron las pocas cosas que sé del amor y de la guerra. Y de una estrella del alba, que si hay amor, me dijeron, que si hay amor, me dijeron, toda distancia se salva. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera.
Beira boa, naval tris, tris, risca certeira. Meia, meio, rio, ri, silencioso, sério, nosso pai não diz, diz. Risca terceira, água da palavra, água calada, pura água da palavra. Água de rosa dura, proa da palavra, puro silêncio, nosso pai. Margem da palavra, entre as escuras tuas margens da palavra. Clareira, luz madura, rosa da palavra, puro silêncio, nosso pai. Meia, meio, rio, ri, por entre as árvores da vida, o rio, rio, ri, por sobre a risca da canoa, o rio viu, viu, que ninguém jamais ouvida, ouvi, 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 a voz das águas.
Asa da palavra, crucé la frontera solo por estar amada cerca de tu cabellera, junto a tu verde mirada y entre tus brazos siquiera, preso hasta la madrugada. Cementera, mi huella estará marcada, esta no será olvidada, va a durar la vida entera, dirán que estuvo a tu vera sabiéndote enamorada. La frontera vuelvo donde está mi espada, qué soledad más callada, en el destierro me espera, sin tu amor, sin mi bandera y la casa abandonada. Ay, si contigo estuviera, con la puerta bien cerrada, sin que tú dijeses nada, la llave se rompiera y el herrero se muriera al llegar la madrugada. Al llegar la madrugada, 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 y el herrero se muriera al llegar la madrugada, al llegar la madrugada. Al llegar la madrugada, al llegar la madrugada.
No basta con ser rico, le dije. Basta con ser pobre, le escupieron las monjitas Almodóvar del convento. Lo cierto es que ya estaba medio muerto cuando ella le alargó el plato de sopa. Y un zombi come todo lo que toca, y un tuerto no te guiña cuando hay cuento. Ella se olvida la Cristo. Ellas la sacó. Solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Ya se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. Se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre.
Del fondo de las tradiciones, del todo. estruendo de los malones, ardor de las correrías, tostada de amores indios, cobiza en la tierra mía, tostada de amores indios, cobiza en la tierra mía,
amansada de distancia de largo.
Mi samba tiene sonoridad de Caribe. Por eso mi samba tiene sonoridad de Caribe.
Termina aqui Merienda. Produção e apresentação: Romilda Mokilti. Realização: Rádio Unicamp.